Dicas de la Champ Podcast. Eu sou Márcia Inholetti, jornalista e sommelier certificada pela FISA e Wine Spirit Education Trust. E hoje nós vamos falar sobre as técnicas de degustação de vinho. Todos sabemos como beber vinho, mas degustá-lo pode ser outra história. Para isso, é preciso examinar, cheirar, degustar e fazer anotações sobre o vinho. Degustar o vinho quer dizer reservar um tempo para refletir sobre o que está bebendo. É preciso escolher um ambiente calmo e tranquilo, uma taça correta. Cheiros externos, como cigarro ou comidas muito fortes, podem influenciar nos aromas do vinho. E por isso, dizemos que quando estamos em um restaurante ou bar com os amigos, estamos apenas bebendo um vinho. Degustar um vinho exige 3 etapas: visual, olfativa e degustativa. A primeira etapa é a análise visual, é quando vamos analisar o vinho dentro do copo. Por isso, é importante que a sua taça seja de cristal e transparente e esteja completamente limpa. Também sugiro que você coloque uma toalha branca para ajudar a análise das cores do vinho. Você poderá deduzir muitas informações a partir da cor e da consistência, como provável procedência, a idade e até mesmo o paladar. Também é a primeira oportunidade de se verificar se há algum defeito no vinho. O vinho é identificado pela cor tinto, branco ou rosé. É importante também perceber que o vinho está límpido e não turvo, ou seja, que não apresente defeitos na sua aparência visual. Lembrando que, mesmo sendo branco, rosé ou tinto, existem uma variedade de nuances dentro dessa cor. Ou seja, um vinho tinto, ele pode ser um tinto rubi, púrpura, chegando a quase uma cor granada. Já um vinho branco, ele pode partir de uma cor leve, clara, quase transparente e chegar à coloração amarelo-ouro. A primeira análise que você vai fazer é girar a taça e perceber as lágrimas, que também são chamadas de pernas. Você gira a taça levemente, se não souber fazer o movimento com a mão, pode fazer na mesa, e você vai perceber que em volta descem gotículas de vinho. Essas gotículas, que chamamos de pernas, são somente um sinal de alto teor de álcool. Formam-se por causa da respectiva velocidade de evaporação da água e do álcool. Ou seja, quanto mais pernas, lágrimas, mais alcoólico aquele vinho é. É possível verificar também defeitos no vinho. Todo vinho deve ser brilhante dentro do copo. E se estiver turvo, algo errado com ele. Os vinhos brancos, ao envelhecerem, ficam mais escuros. Eventualmente, adquirem um tom amarronzado. Provavelmente, esse vinho apresenta defeitos. Já o vinho tinto é o contrário. Ele clareia. O vinho tinto, ele começa com a cor vermelho-púrpura, mais forte de todos. E ele vai clareando, chegando a uma cor atijolada com o passar dos anos. Também devemos prestar atenção se na taça fica algum resíduo. Existem 2 tipos de resíduos bem comuns nas taças. O primeiro deles é o ácido tartárico. São cristais, parecem caquinhos de vidros. O segundo podem ser as borras, que são provenientes de vinhos que estão guardados por muitos anos na garrafa. O ideal é que você use um decanter ou deixe a garrafa numa posição vertical por um longo tempo antes de servi-lo, para que esses sedimentos fiquem no fundo da garrafa e não cheguem à taça. A segunda etapa é a análise olfativa, ou seja, o nariz. É quando balançamos a taça e colocamos o nariz muito próximo ao vinho para sentir todos os aromas possíveis. Uma cheirada no vinho pode revelar muito sobre ele, a variedade de uvas, como foi produzido e amadurecido. Os vinhos mais simples mostram poucos aromas, mas vinhos mais complexos, com tempo em carvalho, normalmente mostram uma variedade de aromas. Lembramos que os vinhos envelhecidos por muitos anos na garrafa apresentam tantos aromas e mudanças de anos em anos que chamamos isso de bouquet. Nos vinhos brancos é normal sentirmos aromas frescos, acidez, ou seja, frutas mais amareladas, frutas de carne branca, frutas cítricas, frutas tropicais, aromas minerais. Já nos vinhos tintos, normalmente encontramos frutas vermelhas, frutas maduras, compotas, especiarias, temperos, pimenta. Existe uma grande variedade de aromas que você deve desenvolver com a prática. Mas não é tão complicado assim. Anote o cheiro que você percebe. Pouco a pouco, você vai aprimorando. Converse com as pessoas à sua volta e pergunte o que elas sentiram, o que elas encontraram. Muitas vezes, você vai perceber o mesmo, só não está com seu nariz treinado para encontrar esses aromas. Eu tenho uma dica bem pessoal. Eu costumo ir ao hortifruti e cheirar todas as hortaliças, as ervas, as frutas que não tenho o hábito de comer. Assim, eu estimulo o meu cérebro pensar nesses aromas quando estou degustando o vinho. É importante perceber também se você não encontra nenhum cheiro desagradável. Provavelmente, esse vinho pode apresentar defeito se tiver cheiros como ovo, acetona, vinagre ou mofo. E a terceira etapa é a mais importante, é a degustação do vinho. Antes, é preciso lembrar que você deve ter evitado alguns alimentos, como café, balas, doces, aos fumantes um cigarro ou mesmo um charuto. É na boca que você vai ter todas as sensações, amargo, doce, salgado. Então, é preciso saber bem como distinguir isso. Encontramos o doce na ponta da língua. A acidez nas laterais próxima à bochecha, o amargo no fundo de boca. Lembramos que os vinhos brancos devem apresentar uma certa acidez e os vinhos tintos, tanicidade, ou seja, estrutura, pegando menos nas laterais. Quando o vinho seca na boca, chamamos de adstringência. É causada por diversos motivos. Um deles é a colheita prematura da uva. O segundo pode ser porque o vinho levaria mais alguns bons anos na garrafa e você tomou antes da época. Mas não se preocupe, é só mais uma característica, o vinho não está estragado. Temos que analisar o corpo do vinho ao degustá-lo. O vinho pode ser leve, mediano ou encorpado. Eu gosto muito de comparar com o suco de laranja para entendermos melhor. Um vinho encorpado seria um suco de laranja. Um vinho meio corpo seria uma laranjada e um vinho leve seria um copo de água. Ou seja, o vinho, quanto mais mastigável, mais encorpado, mais estruturado ele é. O vinho encorpado ganhou o paladar do brasileiro. Normalmente é o preferido. Argentina, Chile, Austrália, Nova Zelândia, todos esses países do Novo Mundo costumam fazer vinhos bem encorpados, que significa também ter um teor alcoólico mais alto. Muitas vezes, esses vinhos não são nem filtrados, mantendo assim mais taninos, mais estrutura, podendo levar 10, 15, 20 anos na garrafa. Após a análise visual, olfativa e degustativa, nós vamos para as anotações. É quando você vai descrever o que encontrou no vinho. Algumas características são objetivas, como vinho límpido, tinto, branco ou rosé, mas outras são muito subjetivas. Afinal, cada pessoa tem nariz e uma boca diferente. Sentimos aromas e paladar diferente. Se o vinho agradou ou não agradou, é muito subjetivo, mas é sempre bom comparar com outras pessoas que estão degustando o vinho e ter certeza que não está sendo nem positivo demais, nem negativo demais. Então é isso, hoje entendemos as técnicas de degustação. Semana que vem tem mais!